Ontem, dia 7 de setembro, dia em que celebramos a proclamação da independência do Brasil, também diversas pastorais e movimentos aproveitam essa data para celebrar o grito dos excluídos em Aparecida do Norte e em todo o território nacional. E a Toninha Carrara, coordenadora da Pastoral Operária, faz parte também de uma das equipes que organizam o Grito dos Excluídos, e ela vai nos falar um pouco sobre os clamores que foram lançados para este grito, para este evento em todo o território nacional. Toninha, quais os clamores que serão levantados neste evento deste ano do Grito dos Excluídos?
Por exemplo, clamamos por justiça e direitos, como diz o tema, e dizemos, assim, denunciamos que a reforma trabalhista e a reforma previdenciária tirou muita coisa, deixou o trabalho muito precário, em alguns lugares tem até trabalho escravo hoje em dia, mas também nós agradecemos, porque tem muita resistência do povo, resistência e esperança. Olha, no ano passado, em 2018, foram quase 1.500 greves. Isto é resistência do povo, gente, é coragem, né? No Brasil, nós temos mais de 11 mil sindicatos, com 50 milhões de trabalhadores representados. Então, eles tiram os direitos, mas tem sempre essa esperança. Porque o povo que está sindicalizado, principalmente, não só o sindicalizado, mas principalmente estes, ficam aí, organizados, né, para qualquer coisa, porque senão não teria tido mais de 1.500 greves, não é, né, dias, não. É 1.500 movimentos diferentes, de categorias diferentes, o povo lutando e gritando aí por seus direitos para a classe trabalhadora, né. Olha, nesse dia 7 de setembro, clamamos também por justiça e direito para os migrantes e refugiados. Gente, situação, né? Tem muita migração, as pessoas fogem de guerra, fogem de desastres ambientais, aumenta também o tráfico de pessoas e o trabalho escravo. Pois é, o povo migrante sofre com xenofobia e políticas migratórias restritivas. O que quer dizer isso? Tem muita discriminação, principalmente na Europa, discriminam os migrantes lá. Então, nós vamos clamar por justiça e direitos para esse povo. Mas aí a gente fala também da resistência, que é a história da humanidade, é uma história de migração. Veja o povo de Deus na Bíblia que se deslocava para cá, para lá, por terra, trabalho, fugindo da escravidão. Então, hoje a gente tem muitos encontros entre culturas diferentes, encontro na luta pelos direitos, e aí é que reside a esperança. Outro clamor que faremos é por justiça e direitos para os atingidos por crimes ambientais. Pessoas atingidas por desabamentos, enchentes, toda aquela questão daquele rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho por culpa da empresa Vale, que vitimou muitas pessoas e outros, muitos mais. E a resistência onde está? O povo, com esse sofrimento todo, resiste ainda. Resiste e tem tido, assim, o amparo do movimento dos atingidos por barragem, o MAB. Tem gente que nunca tinha ouvido falar nesse movimento. O MAB tem 20 anos já de existência e organiza as famílias ameaçadas ou atingidas por barragens. Nisto, já houve, assim, as indenizações, o pessoal recebeu as indenizações e também apoio de todo tipo de movimento, entidade nacional e também internacional. Tá vendo? O povo resiste. Queridos e queridas, vamos clamar também por justiça e direitos para a juventude. Tá precisando, hein? Nossos jovens aí são muito discriminados, principalmente os jovens nas periferias, principalmente os meninos negros. E tem aí toda uma propaganda, a TV, os jogos de videogame, os filmes, divulgam muita violência, né, e muito consumismo. Mas vem aí a resistência. Todo clamor vem acompanhado de uma resistência, porque nós clamamos para Nossa Senhora, mas também fazemos a nossa parte. E os jovens fazem a sua parte, principalmente, gente, na arte. Os jovens realizam muitos saraus, tem mais de 300 saraus aqui em São Paulo, que eles fazem letra de música, poesia, coisa bonita, arte pura, falando da situação da sua vida. E outra questão, além dessa questão da arte, que vai transformando o jovem, tira eles das drogas, das ruas, eles vão lá fazer arte, né? Olha, vamos lembrar a questão do passe livre nos transportes públicos, que foi conquistado pelos movimentos da juventude. Lembra? Aquela juventude que foi às ruas, formou o movimento passe livre, conseguiram um passe gratuito, né? À custa de muita luta. Essa é a resistência da juventude. Dentro de todos estes clamores, clamamos também a Mãe Aparecida por justiça e direitos para as mulheres. Poxa, gente. Ai, as mulheres sofrem, né? Poxa, dentro de um ano, 1,5 milhão de mulheres foram espancadas, sabe? No Brasil. Foram feminicídios, pessoas assassinadas por serem mulher. Também 22 milhões de brasileiras passaram por algum tipo de assédio. Olha, é bom nem ficar falando muito aqui das coisas. Vocês sabem muito bem que tem muita coisa ruim ainda para as mulheres, muita discriminação. Mas aí tem a resistência, tem a esperança. Os movimentos feministas crescem em quantidade, força e importância. Movimentos muito sérios, importantes, que têm conseguido aí políticas públicas, conseguido leis. A Lei Maria da Penha é muito importante, ela foi reconhecida em 180 países como uma das melhores leis que protege as mulheres. E hoje as mulheres, elas também denunciam mais, né? Aí a violência aparece, porque quando não denuncia, parece que nada está acontecendo. Então, as violências são bem denunciadas, fica-se sabendo e tem a proteção da lei, também tem espaços de apoio, como a Delegacia da Mulher, que antes não tinha, né? Tem várias entidades aí que se propõem e realizam realmente a proteção às mulheres. Nós clamamos também pelos direitos da educação, né? Porque sabemos aí que houve aquele decreto pavoroso que congelou os investimentos por 20 anos na saúde e educação. Puxa vida, pelo governo, que coisa, como é que pode isto, né? Mas temos aí movimentos estudantis com força, criatividade, movimentos de professores também, e seguindo, e assim vamos seguindo, clamando para nossa Mãe Aparecida, por todas essas questões aí e muitas outras que nos atacam, mas que nós nos defendemos sempre com a proteção de Nossa Senhora. Vou ler até aqui um pedacinho do boletim da Romaria, que será o nosso guia na caminhada para a gente ir falando esses clamores durante a caminhada. E a gente lê aqui esta frase maravilhosa que será repetida na caminhada, uma das frases, todas são lindas. Agora, essa diz assim, olha: Nossa Senhora, Mãe de Jesus, esposa do carpinteiro, ouve o clamor da classe trabalhadora do mundo inteiro. Com certeza, ela ouve. Queridos e queridas, então, falamos aqui da Romaria dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. 32 anos aí, caminhando, né, nesta Romaria gostosa, maravilhosa. Então, continuando aqui o nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, falando hoje da Romaria da Classe Trabalhadora e também do Grito dos Excluídos. Vamos ver agora um pouquinho o que é o grito. O grito é uma manifestação das pessoas que, assim como a gente falou aqui, da Romaria, que clama, mas também agradece. Aqui as pessoas denunciam, gritam mesmo, né? denunciam o que acontece de ruim e anunciam também a esperança. O grito também vem com há 25 anos, já tem 25 anos. A cada ano ele vem com um tema diferente, sim, né? Este ano o tema é Este Sistema Não Vale. Lutamos por justiça, direitos e liberdade. Também bem atual, parecido até, né, com a Romaria, questão de justiça e direitos, o povo está clamando por isso. Justiça e direitos, olha, o grito é este sistema não vale. Lutamos por justiça, direitos e liberdade. A proposta do grito dos excluídos e excluídas surgiu em 1994, a partir do processo da Segunda Semana Social Brasileira, da CNBB, cujo tema era Brasil, alternativas e protagonistas, inspirada na campanha da Fraternidade de 1995. A campanha da Fraternidade de 95 tinha o lema A Fraternidade e os Excluídos. Então foi aí que surgiu essa ideia de fazer manifestações aí em algumas cidades, e hoje abrange o Brasil inteiro, né? O primeiro grito foi realizado em 7 de setembro de 1995. Então ele também, como a Romaria, ele acontece sempre em 7 de setembro, né? E teve o primeiro tema, o primeiro lema do grito foi a vida em primeiro lugar. E já no primeiro ano, ecoou um grito. Ele foi organizado em 170 localidades, que já começou grande, né? E a partir de 96, o grito foi assumido pela CNBB, que aprovou o grito em sua Assembleia Geral, dentro do projeto Rumo ao Novo Milênio. Então, o grito é construído hoje em todos os estados do Brasil, todos os rincões. Cada um faz de um jeito, faz alegre, faz cantando, faz rezando, faz refletindo, faz com encontro, faz com caminhada, faz com festa, com denúncia, com passeata. Olha, fazem o grito das mais diversas formas criativas que só o nosso povo sabe fazer, né? Mais do que uma articulação, o grito é um processo, é uma manifestação popular, carregada de simbolismo. Então, tem muita simbologia que o pessoal coloca, muita coisa, muita placa, né? Por isso que as marcas do grito são justamente a criatividade e o protagonismo dos excluídos, porque ali, quando faz na rua, ou mesmo que faça dentro de um salão, de uma igreja ou de algum local, as pessoas ali se sentem todas participantes, que não teria condição de fazer um grito dos excluídos excluindo pessoas, né? Então, o protagonismo dos excluídos, que as pessoas todas se sentem bem, né? Todas participam junto, tem caminhada, desfile, celebração, atos públicos, procissão, cursos. Ai, gente, olha, só participando para você ver. O grito não começa e nem termina em 7 de setembro. Como assim? Você não falou que era em 7 de setembro? É em 7 de setembro, mas tem locais que faz alguma coisa antes, tem locais que faz algo depois, tá? Para fazer as reflexões aí e para que mais pessoas possam participar, né? Então, é assim que acontece. Os objetivos é justamente discutir o atual momento para que o povo entenda como é que as coisas estão se passando, as injustiças cometidas pelo capitalismo, né? O pessoal que só pensa em lucro e tal. Refletir sobre isso, fazer diálogo e, né, buscar também soluções, promover a vida e anunciar a esperança do mundo justo. Olha, é isto, né? Então, lá em Aparecida também acontece o grito, mas acontece por todo canto, por aí, né? Nós vamos dar aqui, nós vamos dar uma, no próximo quadro aqui, Genivaldo, nós vamos dar um convite, né? Uma informação sobre um grito dos excluídos que vai haver aqui no ABC. Ele será dia 14 de setembro, Por quê? Justamente para não conflitar com o dia 7. Porque, em geral, nós todos aqui vamos dia 7 de setembro já para São Paulo, que são os gritos maiores, ou para Aparecida. Acabava que não sobrava muita gente aqui no ABC. Então, neste ano será no dia 14. Aí nós faremos aqui o convite melhor. Aí você poderá comparecer para ver, né, com de próprios olhos como é que isto acontece, ok? Bom, mas, queridos e queridas que nos ouvem, estamos aí, precisamos já terminar, final do nosso quadro aí da classe trabalhadora na igreja, falamos aí sobre a romaria da classe trabalhadora e também o grito dos excluídos e das excluídas. Vamos terminar com uma bela palavra de Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus que sempre nos inspira, nos anima a continuar nossas lutas e nossa vida e também nos alerta. Em Atos, capítulo 4, versículo 20, apenas um versículo para você guardar, que muito nos alerta para a situação de hoje. Veja só, olha. Quanto a nós, não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos. Só isto? Só isto. É o versículo 20 do capítulo 4. Pode conferir aí na sua Bíblia. Mas fala muito essa frase. Ela é frase pequena, mas forte, olha. Quanto a nós, não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos. Realmente, queridos e queridas, não podemos nos calar diante das maldades. Sabemos que são muitos os desafios a enfrentar, mas temos certeza que pelas nossas mãos, com fé, esperança e ação, construiremos um mundo justo. Então, que nossa Mãe Aparecida nos ajude nessa nossa vida, ela que está sempre pronta para servir, consolar, proteger e reerguer o seu povo. Maria que pediu a Deus para derrubar os poderosos de seus impérios, de seus tronos, nos fortaleça na luta para construir a sociedade igualitária, garantindo direitos que emanam do poder popular. Então, com esse belo versículo e essas palavras, terminamos aqui mais um quadro A Classe Trabalhadora na Igreja. Sempre, sempre, toda vez agradecendo o nosso amigo Genivaldo Inácio, que apresenta o programa Voz da Diocese e que nos propõe este espaço aqui, bem como os agradecemos a todos os nossos amigos e amigas da Pastoral de Comunicação. Muitíssimo obrigada aos nossos amigos e a quem nos ouve. Ótima semana e até o próximo.